Bom dia, Fabiano. Bom dia, Simval. Bom dia, Railton. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Povo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, conversando, falando de política. E eu quero dizer o seguinte, que quem não deve, não teme. Eu, em momento nenhum, me nego a prestar qualquer esclarecimento. E, por sinal, ressalto que, quando eu tomei conhecimento dessa ação, eu não esperei ser intimado. Eu mesmo, de pronto, procurei a Justiça Federal, porque eu queria logo fazer a defesa. E eu não contratei advogado, eu mesmo preparei a minha defesa, e ela está aqui com uma cópia, para que eu pudesse provar que havia um grave equívoco por parte do Ministério Público Federal.
Bem, como se trata de dinheiro público, é da conta de todo mundo, então é importante a sua presença aqui hoje, e o senhor falou que adiantou, não esperou ser chamado e apresentou a sua defesa. O que é que o senhor apresentou lá para o Ministério Público?
Veja bem, amigo Fabiano, a ação foi movida pelo Ministério Público a pedido do Tribunal de Contas dos Municípios. As contas, durante o ano 2013 e 2014, nós contratamos a empresa Rumo para prestação de serviço. Ou seja, a empresa Rumos contratava garis, merendeiras, porteiros, vigilantes, motoristas, pessoal prestador de serviço de todo tipo. Da Secretaria de Educação, para a Saúde, para a Administração, para a Ação Social, para todos os setores da Prefeitura. Aproximadamente 700 funcionários. Então, nós contratamos essa empresa, pagamos a essa empresa. O Tribunal de Contas da Bahia, no ano de 2013, não reclamou de nada. Em 2014, eles disseram que o gasto era excessivo. Nós, então, no próprio processo feito pelo Tribunal de Contas, perguntamos o que era excessivo. Qual era o critério para apurar o excesso? Onde é que estava o excesso? Porque eu comparo muito isso com a velocidade do carro. Você pode andar até 40 km na rua, não está cometendo nenhum excesso. Se passar de 40, é que há o excesso. Na pista, você tem 80 km. O que é o excesso? O que passar de 80? No caso desse gasto com empresa terceirizada, não existe limite. A lei não diz qual é o limite, que é normal, e a partir de quando começa o excesso. Então, nós indagamos isso ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas simplesmente não respondeu. Preferiu encaminhar essa observação ao Ministério Público Federal para apuração. O que é curioso é que o Ministério Público Federal manda um ofício para o próprio Tribunal de Contas para que o tribunal prestasse esclarecimentos, para que o tribunal apontasse onde é que estava a irregularidade, onde é que estava o desvio, onde é que estava o excesso. E o Tribunal de Contas, em 13 de abril de 2018, manda um ofício para o procurador do Ministério Público Federal de Vitória da Conquista e diz ali expressamente que examinou tudo de novo e que não, nem sequer lavrou termo de ocorrência e que não encontrou nenhuma irregularidade. Ou seja, e esse ofício está aqui, eu apresentei também, junto quando fiz minha defesa, a subseção judiciária de Vitória da Conquista.
Estamos aqui com o ex-prefeito de Poções, Dr. Otto. Ele está respondendo aqui para a comunidade sobre uma ação ajuizada pelo Ministério Público que o acusa de improbidade administrativa contra ele e arruma prestações de serviços e o Fagner Almeida Santos.
Pois é, doutor Otto, o senhor está confiante que vai provar que não houve lesão a horário, doutor?
Perfeitamente, Simval. Vejam bem, primeiro quero te destacar que o Ministério Público não decidiu nada. Ele pede. Ele apenas ajuizou a ação. Segundo, é que o bloqueio não é de 10 milhões. O bloqueio pedido é de 1 milhão e 700. E o Ministério Público fez um bocado de coisa aqui errada nesse processo. Uma delas é o valor da causa, 10 milhões é o valor da causa. Não devia ser 10, devia ser 16. Porque o total em 2 anos que nós pagamos a Rumos foi de 16 milhões, e não de 10. 10 é apenas de um certo período. E ele deveria pedir o bloqueio daquilo que o Ministério Público entende que ele entende não, daquilo que o Ministério Público provasse que foi desviado. Acontece que o Ministério Público não prova desvio de nenhum centavo, e 1.700.000 é o valor do último aditivo. Porque eu quero que ressaltar o seguinte: primeiro, nós fizemos a nossa defesa mostrando, primeiro, que não houve improbidade administrativa. Juridicamente, não houve nenhuma improbidade administrativa. Depois, o Ministério, isso com fundamento nas decisões judiciais. Depois, nós mostramos que o Ministério Público nos acusa de dispensa de licitação. Porque quando a empresa entrou, foi logo no começo do ano de 2013. E ela disse, agiu errado porque dispensou a licitação, dizendo que, e era possível, nós ouvimos o departamento jurídico, disse que era possível fazer a dispensa de licitação e era necessária por uma questão de emergência. A cidade, desde o mês de outubro, assim que teve a eleição, foi abandonada. O lixo tomou conta da cidade, os esgotos estavam aí sem limpeza, a cidade estava com pilhas e pilhas de entulho jogado nas portas, sem iluminação pública. Ou seja, todo mundo de Poções sabe que nos 3 últimos governos do ex-prefeito Luciano, ele tirou todo o pessoal que trabalhava para a empresa Amigo Social, e a cidade ficou um caos. Então nós entramos, tivemos que tomar medidas de emergência, de urgência, para que aqueles problemas fossem solucionados. E a gente precisava de pessoal. Fizemos uma dispensa de licitação, contratamos a Rumos através de dispensa de licitação em um caso de emergência. E depois, e com respaldo jurídico. Depois disso, nós fizemos a licitação e essa empresa foi a vencedora, e o Ministério diz, se baseia para dizer o seguinte: agiu de má fé porque contratou essa empresa. Se é dessa forma, não tem nenhuma empresa no Brasil, nenhum contrato feito, inclusive pela Justiça, porque a Justiça também tem servidores de empresas terceirizadas, que todo mundo está cometendo crime. Todo mundo. Até lá dentro do Poder Judiciário, até dentro do Ministério Público, deve ter funcionários terceirizados. Então, vejam bem, nós fizemos a contratação através de um processo de licitação e de forma diferente de outros prefeitos. É aqui que está. Por que é que muitas empresas não tinham interesse em contratar com a Prefeitura de Poções no nosso governo? Porque em outros lugares, sabe, Fabiano, o que se faz é o seguinte: o prefeito faz uma contratação, contrata uma empresa tal, por um exemplo, 300 mil por mês para varrição e remoção do lixo. E o que é que a empresa faz? Coloca ali 50, 100 funcionários, gasta 100 mil reais, bota 300 no bolso e racha com o prefeito. Aí é corrupção, é ladruagem mesmo. No nosso caso, nós não fizemos assim, porque nós não iríamos compartilhar, não iríamos nos aliar a esse tipo de golpe. Nós fizemos a contratação da empresa, estabelecendo quantos garis, quantos vigilantes, quantas merendeiras, quantos porteiros, quantos pedreiros, quantos ajudantes, quantos motoristas. Nós estabelecemos a quantidade de funcionários por cada área, estabelecemos o salário que eles iam ganhar e pagamos à empresa, é lógico, o seu percentual de lucro, o que é o normal. Então, isso fez com que muitas empresas trambiqueiras não quisessem fazer, não quisessem nem sequer concorrer, porque sabia que no nosso governo aqui em Poções, ela podia ganhar dinheiro, mas só poderia ganhar dentro da lei, aquilo que é normal, aquilo que é decente, que não iria ter mamata como existe em outros lugares. Então, ao contrário de ser um ato de desonestidade, foi um ato de honestidade que fez com que somente a Rumos e uma outra empresa tivessem participado dessa licitação. Mas adiante nós prorrogamos. E o Ministério Público vem e diz que a prorrogação é ilícita. E o Ministério Público, equivocadamente, se fundamenta em um artigo da lei que não permite prorrogação. Mas nós mostramos que, nesse caso de contratação de mão de obra, o dispositivo legal, o artigo legal é outro, que permite a prorrogação. Ou seja, quando ela diz que a prorrogação é ilegal, nós estamos provando que a prorrogação foi legal. Por último, quando eu tomei a decisão de não mais contratar aquela empresa, de fazer o processo seletivo e de fazer a contratação direta pela prefeitura, mas enquanto isso não se fazia, nós fizemos um aditivo prorrogando, onde nós prevíamos gastar R$1.700.000. De fato, não gastamos R$1.700.000, gastamos apenas R$800.000, fazendo uma economia de R$900.000 para o município. Então, não tem o desvio de nenhum centavo. Quem quiser, leia a peça acusatória do Ministério Público, veja se ali fala que tem algum funcionário fantasma. Não. Veja se ali fala que tem algum funcionário ganhando excessivamente. Não. Veja se ali fala que ficou provado que Otto transferiu algum dinheiro para a conta dele. Não. Ou para a conta de algum familiar. Também não. Que houve alguma nota fiscal fria. Não. Porque a gente conferia tudo, era tudo feito certo, então não há, de fato, nada de irregular. Simplesmente o Ministério Público partiu da premissa. Contratou é porque é trambiqueiro. Assim também é demais.
Toto, a gente volta já com o senhor. Inclusive o Ministério Público na ação fala que houve enriquecimento ilícito. A gente quer saber se o senhor enriqueceu nessa sua gestão. E tem uma pergunta do Simval Santana.
O senhor acredita que o Ministério Público está agindo de má fé?
Bem, doutor Otto, o senhor está aqui com a sua defesa, são termos, digamos, para nós que somos leigos, não entendemos muito de direito, são termos um pouco complexos. Mas se o senhor pudesse estar resumindo aqui para a comunidade poçoense, para o povão que está acompanhando o senhor em casa, o senhor bota a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, de que não cometeu aí esses atos, né, infracionais, enfim. O senhor enriqueceu na política, doutor Otto?
Eu quero que eu esclarecer bem o seguinte. A acusação do Ministério Público, ela é de que nós teríamos feito um conluio com a empresa para enriquecer a empresa.
A empresa, né, no
caso? Não diz que Otto se enriqueceu de um único centavo. Não diz. É como se eu estivesse sendo um bobo roubando para enriquecer os outros. Olha, eu nunca fui ladrão. E bobo também nunca fui. A ponto de desviar dinheiro público, correr risco que se pode correr, para enriquecer alguém que eu nem sequer conheço. Realmente é um contrassenso. Mas vejam bem, eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo sossegado, porque durante 4 anos nós administramos aproximadamente R$350 milhões. Durante esses 4 anos, quem quiser pode olhar as contas, os pareceres do Tribunal de Contas do município, e não existe uma única acusação de ato de desonestidade. Não existe uma única nota fiscal fria. Não existe o desvio de um único centavo. O tribunal nunca provou, nunca nem alegou qualquer coisa desse tipo. Nesse caso de 2014, ele diz apenas gasto excessivo com arrumos. E depois o próprio tribunal diz, não teve gasto excessivo nenhum. Você me perguntou, Simval, se o Ministério Público...
Se o senhor acredita que o Ministério Público está agindo de má fé.
Eu acredito que o Ministério Público ele é formado por homens e, como tal, pessoas que podem errar. No momento que o Ministério Público, os membros do Ministério Público, examinarem detidamente, vão ver que eles se equivocaram, que essa acusação é uma acusação totalmente sem provas. Ele não apontou, quem quiser, pegue, leia a peça acusatória Sem Paixão e vai ver que ali não tem acusação dizendo assim, tal dinheiro foi para a conta de Otto, tal recurso foi dado ilicitamente. Simplesmente se parte desse princípio. Foi tudo errado, eles fizeram de conta que não houve parecer jurídico, como se a gente estivesse fazendo tudo para lesar, para prejudicar, quando de fato o serviço foi prestado. O serviço foi prestado pela Rumos. Todas as notas fiscais emitidas pela Rumos e que foram pagas pela prefeitura todas têm lá a relação do pessoal que trabalhou, e isso mostra que não houve nenhum desvio, nem nada de irregular. Eu mesmo respondi o processo, demonstrei que não tem nenhuma prova de que tenha havido desvio de recursos públicos. Mostramos os contratos foram cumpridos por ambas as partes, que não foi encontrado nenhum funcionário fantasma, nenhum salário excessivo, nenhuma nota fiscal fraudulenta, não tem nada disso lá, que os pagamentos foram feitos de acordo com o que foi contratado, e que o simples fato de eu ter feito um aditivo no valor de 1.700.000 não quer dizer que esse dinheiro foi ilicitamente para as mãos de ninguém. Até porque eu provei que desse 1.700.000 só foram gastos 800.000. Ou seja, nós economizamos 900.000 reais. E que esses 800.000 foram realmente de serviços prestados pela empresa. Então eu estou, como já disse em outras ocasiões, tranquilíssimo. Sei que isso pode dar alguma dor de cabeça, porque dá, a gente passa aborrecimento, contrariedade para poder se defender de uma acusação equivocada, mas eu estou tranquilo e que, na certeza de que esse processo ou será arquivado.
Só acho que será arquivado?
Pelo teor da minha defesa, eu acredito que ele será arquivado de início, porque esse processo é diferente dos outros. Esse tipo de processo, primeiramente, se faz chamada defesa preliminar. Uhum. E o juiz pode arquivá-lo de imediato. Se o juiz não se convencer plenamente nem da acusação, nem
da sua defesa,
ele achar que as provas ainda estão insuficientes de uma parte e de outra, ele pode aí agora dar prazo para apresentar a contestação. Porque esse processo tem milhares e milhares de páginas. É um processo imenso. Então o juiz talvez tenha que passar para a fase da contestação, talvez ele queira ouvir depoimento meu, e eu estou pronto, tranquilo, irei, se houver necessidade, comparecerei com a mesma tranquilidade que venho aqui e vou refutar com a mesma veemência, porque eu estou plenamente consciente de que agi com plena honestidade. Você me perguntou se eu me enriqueci. Eu quero dizer o seguinte: primeiro, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Desde os 8 anos de idade eu aprendi a trabalhar no balcão com meu pai. Depois fui para o Rio de Janeiro, estudei, trabalhava, voltei para Poções, fui para Gandu, fui para Vitória da Conquista, trabalhei 32 anos no Banco Brasil, sou advogado desde o ano de 1974, continuo trabalhando na advocacia. Hoje eu trabalho também tomando conta de duas fazendas que eu tenho. Estou agora plantando, como eu disse em uma outra entrevista, sou agora também plantador de maracujá. Estou batalhando, né? E vou continuar trabalhando. Agora, enriquecer, eu desafio quem quer que seja, Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, Câmara de Vereadores, quem quiser, para provar que eu tenho um único centavo obtido de forma desonesta. Não tenho nada de que me esconder. Meu patrimônio está aí, é meu, adquirido com fruto de trabalho, de luta, de sacrifício, e eu estou batalhando para que ele se valorize ainda mais. Okay. E quero aqui ressaltar, inclusive, que houve o bloqueio de alguns dos meus bens, mas depois disso, eu fiz uma petição ao juiz e os meus recursos financeiros, o próprio Ministério Público concordou, deu parecer favorável nesse processo. E o juiz liberou todos os meus recursos financeiros.
Já diversas vezes o senhor esteve aqui, desde o início do mandato do atual prefeito, e o senhor acreditava em novas eleições, acreditava que, enfim, a coisa iria mudar, referente a supostos crimes eleitorais que aconteceram em 2016, nas eleições. Mas agora parece que teve um parecer do Ministério Público Eleitoral que favorece o seu pedido, contestando aí a questão das eleições de 2016, os supostos crimes eleitorais. Como é que está isso?
Vejam bem, houve aqui uma decisão, foram movidos dois processos pedindo a cassação do prefeito, uhum, Leandro Mascarenhas. Aqui em Poções, o doutor juiz julgou contra ele, ou seja, cassou o mandato do prefeito. Houve recurso no Tribunal da Bahia, Eles venceram, o tribunal entendeu que não houve crime eleitoral. Nós recorrimos para o Tribunal Superior Eleitoral, e lá no Tribunal Superior Eleitoral já houve o primeiro parecer do Ministério Público pela cassação, aceitando o nosso recurso e pedindo também a cassação do prefeito e do vice-prefeito eleito de Poços.
Pode ser cassado ainda? Você acredita, doutor?
Olha, veja bem, o próximo passo agora, o próximo passo é o seguinte: após o Ministério Público ter dado o seu parecer, o processo foi para o relator. Isso desde o mês de dezembro. Teve aí o período de suspensão das atividades judiciais. Então, agora, eu creio que agora em fevereiro, esse processo já deve ser julgado. O relator dá o seu relatório, dá o voto, e aí agora o tribunal decide. Qual vai ser a decisão? É lógico que nós não podemos adiantar. O tribunal, o primeiro passo contra eles já aconteceu, que é o parecer do Ministério Público. O segundo poderá ser o relator, o relatório, o voto do relator. E por último, a decisão. Então, eu acredito que agora em fevereiro, o relator já deu o seu relatório, já pede data para julgamento, e eu acredito que agora, eu penso mesmo que agora em fevereiro nós teremos a decisão. Juridicamente, tem tudo para ele ser cassado. Mas, como eu disse, cada cabeça é uma sentença. Nós não podemos aqui garantir como é que os juízes, os ministros do Tribunal Eleitoral vão entender. Pode entender ou a favor dele ou contra. Se decidir a favor dele, teremos eleições somente em 2020. Se decidir pela cassação, vão ser afastados de imediato e o presidente da Câmara assume, e aí será marcada uma nova eleição ainda para o ano de 2019.
Ok. Doutor, após o seu mandato, o senhor disse que está cuidando da sua vida pessoal, mas está trabalhando em Poções, mora em Poções. Qual a sua avaliação da atual gestão?
Eu resido aqui na nossa cidade, onde nasci, né? Uhum. Moro aqui, trabalho aqui, tenho meu escritório, tenho aqui as atividades como produtor rural. E estou vivendo a vida da nossa cidade. Eu já disse para alguém o seguinte: eu não estou fazendo campanha política, até porque eu acho que o prefeito, quando ele perde a eleição, ele tem que dar tranquilidade para que o seu sucessor governe, sem estar sendo apurrinhado por uma oposição ferrenha, encabeçada pelo ex-prefeito. Mas a gente não pode se omitir. A minha vontade era de que ele acertasse, fizesse um ótimo governo, infeliz, e eu iria bater palmas, eu iria aplaudir. Se ele estivesse fazendo aí um bom governo, eu iria aplaudir. Porque seria o progresso, o bem-estar para o nosso povo. Infelizmente, eu não posso bater palmas hoje quando eu vejo a nossa cidade na situação que está. Ou seja, a cidade está aí, o mato tomando conta das ruas, a coleta do lixo sendo feita de péssima maneira. Nós estamos vendo aí os prédios públicos sendo abandonados. Veja o tiro de guerra que nós reformamos, deixamos bonitinho. Nunca mais deram nenhuma pintura. Veja o próprio prédio da prefeitura, o lado de fora, a pintura toda descascando. Veja ali o prédio do Fórum Antigo, que nós reformamos, restauramos. Está lá a pintura toda acabando. Veja a Praça da Juventude sendo destruída ali na cara da prefeitura, não é? Na frente. Um ponto, eu posso até chamar de um ponto turístico de Poções, abandonado. E a cidade inteira sofrendo. Vejam que nós fizemos 60 calçamentos, calçamos 60 ruas. Esse governo até agora só calçou fez dois projetos do nosso governo, dinheiro que a Alice Portugal mandou, de emendas, que foi aqui na Primavera e lá no bairro Tiradentes. E mais nada. Então, Poções parou nesse governo. Estava tudo embalado e hoje nós deixamos o município numa situação muito boa para eles. Por quê? Deixamos 100% das escolas reformadas, deixamos 100% dos PSFs reformados, deixamos a prefeitura e outros prédios em boas condições e, infelizmente, eles não estão fazendo, não estão nem sequer conservando isso. Então, é lamentável esse estado que Poções está. Nossa cidade está andando de marcha ré, igual caranguejo, né? Então, nós não podemos nos omitir. É hora, pois, de que todo o povo de Poções se una, de que todas as oposições se unam, para que na próxima eleição, seja agora em 19, seja em 20, a gente tenha a união para que possamos...
A oposição vai estar unida contra a tua gestão?
Eu acredito firmemente que isso vai acontecer.
Nosso tempo acabou,
doutor. A oposição vai estar unida e juntos nós vamos vencer e vamos trazer de novo um tempo de prosperidade para a Poções. Muito obrigado para todos
vocês. Um abraço aqui do nosso patrão Roberto Paz, está lhe mandando abraço, tá bom?
Também meu abraço para o Roberto Paz e para vocês aqui, os radialistas que tanto serviço têm prestado pela nossa cidade, agradecendo a Rádio Povo por mais essa oportunidade de poder falar com o povo da nossa terra do Divino.